está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 17 de novembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Reta final da COP30.
Países entram na última semana de negociações para o texto final da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
E Brasil cria novas iniciativas para reduzir desmatamento e gerar renda para quem vive na floresta.
Hoje foi lançado o projeto Coopera Mais Amazônia, que vai ajudar comunidades extrativistas, como as que produzem açaí e castanha do Brasil, a comprar maquinário e vender produtos.
E ainda, novo Plano Nacional de Cultura.
O presidente Lula envia ao Congresso o projeto para orientar políticas culturais no Brasil pelos próximos 10 anos.
O que é importante é que o Estado, ao invés de determinar que tipo de cultura, o Estado precisa criar as condições para que as pessoas possam colocar para fora o potencial que tem.
Você vai ouvir também Exame Nacional do Ensino Médio.
Quem não fez a prova já pode pedir a reaplicação do exame.
A partir do ano que vem, Enem será utilizado para avaliação da qualidade do ensino médio no país. Rodrigo Cantuá.
O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que a medida deve garantir resultados mais eficientes e fidedignos do desempenho dos estudantes, cujo foco é o Enem.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e eu, Mariana Jungmann.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Uma nova proposta para o setor cultural do Brasil.
O projeto de lei que cria o Plano Nacional de Cultura foi construído levando em consideração a participação popular, as diferenças regionais e as propostas de estados e municípios.
Dividido em 8 eixos, o plano define as políticas culturais do país para os próximos 10 anos.
O Plano Nacional de Cultura foi elaborado após a realização de fóruns, seminários e consultas públicas com a sociedade civil, sob a supervisão do Conselho Nacional de Política Cultural. O texto foi apresentado nesta segunda-feira em uma cerimônia no Palácio do Planalto e abrange diversas áreas culturais. O secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, fala sobre o novo plano.
O plano está estruturado em 8 eixos estratégicos: gestão e participação social, fomento à cultura, patrimônio e memória, formação, infraestrutura, equipamentos e espaços culturais, economia criativa, solidária, trabalho, emprego, renda e proteção social, cultura, bem viver e ação climática, e cultura digital e direitos digitais.
O documento foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula.
Há muitos anos eu sonho em fazer da cultura nesse país uma coisa quase que revolucionária com a participação da sociedade civil. O que é importante é que o Estado, ao invés de determinar que tipo de cultura, o Estado precisa criar as condições para que as pessoas possam colocar para fora o potencial que tem.
Na cerimônia também, o presidente Lula assinou o decreto que cria a Comissão de Gestores para Implementação de Políticas Públicas de Cultura. Essa comissão será um espaço permanente de diálogo entre a União, estados, municípios e mais o Distrito Federal para fortalecer as ações no setor. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, fala da importância da cultura para o povo de um país.
É preciso entender que a cultura gera economia, a cultura auxilia também o crescimento do nosso produto interno bruto, gera 3,11% do produto interno bruto do Brasil, é gerado no setor cultural.
O trabalho pela arte brasileira será desenvolvido por meio do Sistema Nacional de Cultura, que vai reunir as ideias das 3 esferas de governo para uma gestão compartilhada. A adesão ao sistema é voluntária e pode ser feita por meio de um acordo de cooperação federativa. Reportagem Cleide Lopes.
COP30, mutirão global pelo clima.
As negociações entre os países para um novo acordo climático seguem em Belém, no Pará, onde está acontecendo a COP30.
E é para lá que a gente vai conversar com a nossa correspondente Raquel Mariano sobre tudo que rolou por lá hoje. Boa noite, Raquel. A gente está entrando aí na última semana de Conferência do Clima, né? Como é que estão as negociações por aí?
Opa, os ouvintes da Voz do Brasil. Uma das maiores preocupações aqui nesta reta final de negociações é sobre quais metas voluntárias os países estarão dispostos a assumir para a redução de emissão de carbono, ou seja, qual é o tamanho do esforço de cada país para conter o aquecimento global. A nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou sobre a expectativa em relação a isso.
Já entramos numa fase, com certeza, de operação, né, dos vários temas que estão postos sobre a mesa, dos que estão ainda em fase de tratamento, e a busca por viabilizarmos os melhores resultados nas diferentes agendas.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também falou sobre a necessidade de dobrar a eficiência energética e triplicar o uso de energias limpas para que o mundo alcance a meta já estabelecida de limitar o aquecimento global a 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais.
Raquel, ainda nesse sentido, o Brasil vem lançando algumas iniciativas aí em Belém, né? Uma delas foi o Coopera Mais Amazônia, lançado hoje. Explica pra gente o que é esse programa.
Pois é, Luca, é um projeto para fortalecer quem trabalha com produtos locais, ajudar a comprar máquinas, a vender para novos mercados, enfim, a fortalecer mesmo o que a gente chama de cadeia produtiva. O projeto vai investir 107 milhões de reais no fortalecimento dessas cadeias produtivas de 4 produtos da floresta. É o açaí, a castanha do Brasil, o babaçu e o cupuaçu. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, por meio do Fundo Amazônia e o SEBRAE. Serão beneficiadas 50 cooperativas de 5 estados, do Pará, Rondônia, Maranhão, Acre e Amazonas. E o vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, explicou como isso deve ajudar a gerar renda e manter a floresta em pé.
103 milhões do BNDES e mais 3,7 milhões do SEBRAE para promover a bioeconomia, açaí, cupuaçu, castanha, enfim, produtos da região amazônica para agregar valor. Então, compra de equipamentos para poder ter uma agregação de valor e melhorar a renda de 3.500 famílias extrativistas e mais de 50 cooperativas.
Pois é, Raquel, isso também deve ajudar aí, né, a zerar o desmatamento, que é uma meta do Brasil, né?
E a prova disso é a Iniciativa Global de Florestas Produtivas, que vai ser lançada na COP como um exemplo que está dando certo aqui no país. O programa Florestas Produtivas combina produção de alimentos saudáveis, renda para a comunidade amazônica e proteção das florestas. Nesse fim de semana, a nossa repórter Graziela Bezerra foi ver de perto como o programa funciona. Antes de eu passar a matéria, eu vou me despedir por aqui, Mário Luciano, e amanhã eu estou de volta e vocês acompanham agora a reportagem da Graziela Bezerra. Até amanhã.
Na Ilha do Mosqueiro, a cerca de 70 quilômetros de Belém, agricultura e natureza estão em sintonia.
Vou queimar o chão, pro fogo não levar a vida que cuida da terra.
No assentamento Paulo Fonteles, onde vivem 58 famílias, elas recuperam áreas de floresta degradada enquanto plantam e colhem para comer. São 848 hectares, onde é possível encontrar de tudo um pouco, como nos conta o agricultor Miguel Filho.
É, aqui tem as plantas que a gente faz o plantio, igual o milho, o arroz, o feijão, a batata, a macaxeira. É, hoje a gente consegue viver e consegue preservar a natureza, porque se a gente abre um pedaço, mas a gente consegue recuperar ele com outras plantas, com cacau, com cupuaçu, com andiroba, até com a seringueira, que nós temos bastante aqui.
cada planta semeada no assentamento tem uma missão. O pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, Everaldo Almeida, explica que as que se desenvolvem mais rápido servem para o consumo imediato. As de ciclo mais longo servem para reflorestamento.
Tem as espécies frutíferas, açaí, cacau, cupuaçu. Agora tem umas espécies que são de ciclo um pouco mais longo, que são espécies madeireiras, andiroba, cumaru. Elas vão ter o papel de sombra futuramente para as espécies perenes frutíferas, no caso do cacau, cupuaçu, açaí. As espécies de ciclo curto vão sair do sistema. Banana vai ficar aqui até 4 anos. Abóbora, 3, 4 meses. Feijão, 3, 4 meses. É um processo de sucessão, realmente.
Esse modo de produção é fruto do programa Florestas Produtivas, que conta com um investimento federal de cerca de 426 milhões de reais e está presente em 82 municípios da Amazônia. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, os investimentos serão ainda maiores no futuro.
Nós vamos conseguir R$ 1 bilhão em florestas produtivas. Essas florestas produtivas, além de recuperar a cobertura florestal dessas áreas degradadas, né, promovem um grande desenvolvimento econômico e social para as famílias que moram aqui. Porque um produto como o açaí, por exemplo, ele tem uma rentabilidade 10 vezes maior que da pecuária, 5 vezes maior que da soja. E eles podem, em pequenas áreas de florestas, ter uma rentabilidade imensa, muito forte.
O Pará é o ponto de partida do Programa Nacional Florestas Produtivas, que espera recuperar mais de 1.000 hectares no estado.
Vou mexer na mata, cuidar da mata.
De Belém, no Pará, Graziele Bezerra.
E hoje foi assinada a demarcação de 10 terras indígenas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em ação conjunta com o Ministério dos Povos Indígenas.
O ato engloba territórios indígenas no Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná e São Paulo.
Com essas novas portarias assinadas, 21 terras indígenas passam a ser reconhecidas desde 2024.
A decisão final do processo é do presidente da República, que, mediante decreto, decide sobre a concessão definitiva da titularidade das terras indígenas às comunidades por meio de homologação.
Chegou hoje no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o primeiro lote de insulina Glargina, fruto de uma parceria com a Índia.
São 2 milhões e 109 mil unidades que vão reforçar os estoques do SUS para o tratamento de diabetes tipo 1 e tipo 2.
Até o final de 2025, o Ministério da Saúde vai receber mais 4 milhões e 700 mil unidades do medicamento, com investimento de cerca de 132 milhões de reais do governo federal.
Com a transferência de tecnologia do medicamento para o Laboratório Público de Biomanguinhos, da Fiocruz, o produto passará a ter produção nacional.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destaca os benefícios da insulina Glargina para os pacientes e reforça a garantia do fornecimento do medicamento pelo SUS.
A insulina Glargina começou no tratamento de diabetes para o diabetes tipo 1. Cada vez mais se avança para o diabetes tipo 2. O uso é mais fácil, a resposta também é melhor, então é um grande avanço para quem sofre com diabetes tipo 2. Além disso, a garantia da produção aqui no Brasil deter a tecnologia, produzir as etapas todas aqui, isso é uma segurança também, porque faz com que esse paciente não fique submetido a crises internacionais de produção da insulina como existe hoje.
Perdeu o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 9 e 16 de novembro, já pode pedir a reaplicação da prova.
O pedido deve ser feito por meio da página do participante até o dia 21 de novembro. E as provas vão ocorrer em 16 e 17 de dezembro.
O recurso atende a pessoas que foram afetadas por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas. E ainda pode pedir quem foi afetado também por desastres naturais.
Mas atenção, o participante só poderá fazer as provas referentes ao dia em que ficou inviabilizado de realizar na agenda regular do exame.
E nesse domingo foi realizado, então, o segundo dia de provas do Enem.
Nessa edição, o Enem voltou a ser utilizado para a conclusão do ensino médio. Mais de 98 mil estudantes maiores de 18 anos solicitaram a certificação pelo exame em 2025.
E o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que em 2026 o Enem será utilizado também para a avaliação da qualidade do ensino médio.
O Enem, a partir de 2026, será utilizado para a avaliação da qualidade do ensino médio no país, além de reconhecer as trajetórias individuais para seleção no ensino superior e certificação de conclusão do ensino médio. A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a coletiva de balanço da aplicação do exame. O ministro Camilo destacou que a medida deve garantir resultados mais eficientes e fidedignos do desempenho dos estudantes, cujo foco é o Enem.
Na verdade, nós vamos querer avaliar anualmente com a prova do Enem, porque geralmente quando chega no terceiro ano, a motivação do menino é fazer o Enem. Então, nós vamos ter condições de avaliar muito melhor, através da prova do Enem, a qualidade da aprendizagem do ensino médio, ou seja, avaliar o ensino médio a partir da prova do Enem, e né, preparou toda a padronização e a metodologia para isso.
Outra novidade anunciada são os estudos de viabilidade para aplicar o Enem em países do Mercosul, também no próximo ano.
Já existia, nas reuniões do Mercosul, que eu participei, demandas da participação de alunos, até porque foi criada a Universidade Latino-Americana da União do Mercosul no Paraná, que é o UNILA. Então a ideia é que a gente possa abrir as portas também nas nossas universidades para os alunos do Mercosul, principalmente dos três países, Montevidéu, aliás, a prova ser aplicada em Montevidéu, Assunção e Buenos Aires. Mas, repito, ainda é a ideia, nós queremos fazer, mas o INE ainda vai fazer, todo mundo já está estudando, mas nós queremos ter os dados mais concretos em relação a quanto custaria isso, quais são os locais de aplicação.
O Enem foi realizado em 1.805 municípios, com a presença de 70% de participantes nos dois dias de prova, dos mais de 4 milhões e 800 mil inscritos, com base nos dados preliminares divulgados pelo INEP. O gabarito oficial será anunciado na quinta-feira, 20 de novembro. Já o resultado oficial será divulgado em janeiro de 2026. Reportagem Rodrigo Gantuá.
O Plano Brasil Soberano foi lançado em agosto para apoiar as empresas brasileiras exportadoras que sofreram impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. O principal instrumento é a concessão de linhas de crédito.
A partir de agora, negócios que faturam no total mais de 1% com exportações para os Estados Unidos vão ter acesso a linhas de crédito de 30 bilhões de reais do Plano Brasil Soberano. Pela regra anterior, o piso para ter direito era de 5%.
O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon, explicou as novas regras do Brasil Soberano.
Quem está acima de 20% tem acesso a todos os investimentos, todas as linhas. Quem está entre 1% e 20% vai ter acesso à linha de capital de giro diversificação, ou seja, para achar novos mercados, e o capital de giro normal. E quem é fornecedor daquelas empresas que vende para aquela, quem está na cadeia daqueles que foram afetados acima de 5%, vai ter só o capital de giro. Então, você ampliou o escopo de empresas quando você atendia. Estamos dando uma série de instrumentos para essas empresas para que elas possam decidir.
O governo brasileiro avançou nas negociações com os Estados Unidos. Foi anunciada na última sexta-feira uma redução de 10% nas alíquotas de produtos exportados pelo Brasil.
Entre os beneficiados estão manga, açaí e a carne bovina. O suco de laranja brasileiro foi o produto mais beneficiado e teve a alíquota de exportação zerada. Já o café teve redução de 50% para 40%.
De acordo com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a redução das alíquotas representa quase 10 bilhões de dólares em exportações. E o governo brasileiro vai continuar trabalhando para que essas tarifas caiam ainda mais.
O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, disse que todos os segurados que foram prejudicados pelas fortes chuvas em municípios do Paraná no dia 7 de novembro vão receber seus benefícios no próximo dia 24.
Em entrevista ao Estúdio COP do canal Gov em Belém, o ministro esclareceu que eles podem ainda optar por um empréstimo no valor de mais de um benefício, desde que o município tenha o estado de calamidade pública decretado.
Nós fizemos um crédito de um empréstimo no valor de um benefício que fica disponível para que a pessoa possa receber na conta. Não tem juros, e então ele recebe aquele empréstimo, ele pode passar 3 meses para começar a pagar e depois divide esse pagamento em 36 parcelas.
O ministro da Previdência Social também falou sobre a devolução dos valores descontados indevidamente de aposentadorias e pensões por entidades associativas. Ele lembrou que o prazo de adesão ao acordo para a devolução do dinheiro foi prorrogado até 14 de fevereiro de 2026.
O acordo pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou nas agências dos Correios. E no caso de comunidades ribeirinhas isoladas, nas agências flutuantes Previbarco. 3 milhões e 700 mil pessoas já receberam o dinheiro de volta.
E nesta quarta-feira tem início o processo para que herdeiros e pensionistas solicitem a devolução de valores descontados indevidamente por entidades.
Cerca de 800 mil pessoas falecidas tiveram descontos de entidades associativas em seus benefícios.
O pedido de devolução pode ser realizado pelo titular da pensão por morte, pelo Meu INSS, Central 135, Previbarco ou em uma agência dos Correios.
Para isso, a condição de herdeiro precisa ser reconhecida pelo INSS.
De janeiro a outubro deste ano, o Brasil já recebeu mais de 7 milhões e 600 mil visitantes estrangeiros, um aumento de mais de 42% em relação ao mesmo período de 2024.
Somente no mês de outubro, mais de 587 mil turistas internacionais desembarcaram no país, número 15% maior que o registrado no mesmo mês do ano passado.
O ministro do Turismo, Celso Sabino, estima que até o fim do ano, o Brasil alcance a marca de 10 milhões de visitantes estrangeiros.
Durante o programa Bom Dia Ministro da Empresa Brasil de Comunicação, o ministro também destacou que o setor de turismo já gerou mais de 520 mil novos empregos nos últimos dois anos.
Hoje, em 2025, nós temos outro turismo no Brasil, bem superior, bem mais movimentado, bem mais rentável, bem mais produtivo no sentido de geração de emprego. Nós geramos nesses últimos dois anos mais de 520 mil novos empregos. 2024 foi o ano em que mais empresas foram abertas no Brasil com código de atividade, com KINAI do turismo. Então, assim, oportunidade para quem quer trabalhar de carteira assinada, oportunidade para quem quer montar um negócio.
Brasil contra fake.
É falso que o cultivo de tilápia será proibido no Brasil.
Atualmente, a Comissão Nacional de Biodiversidade analisa a atualização da lista nacional de espécies exóticas invasoras.
Mas a tilápia, de grande relevância econômica para o Brasil, permanece como espécie permitida.
A espécie, que originalmente vem da África, está sendo alvo de desinformação relacionando a criação do peixe com a análise da nova Lista Nacional de Espécies Exóticas Invasoras, realizada pela Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABIO.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, órgão responsável pela autorização de cultivo de espécies exóticas na aquicultura, permite a criação da tilápia, que possui grande relevância econômica e cultivo amplamente consolidado no Brasil.
É o que explica Rita Mesquita, secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Quando uma espécie é listada na lista de exóticas invasoras, a gente, então, passa a ter uma preocupação maior com o seu monitoramento e o acompanhamento das salvaguardas necessárias para assegurar que essas espécies não fujam ao controle. As salvaguardas, elas já são colocadas em operação no momento do licenciamento. Portanto, não há razão para a gente pensar que vai haver uma mudança daquilo que já está preconizado. Afinal de contas, por exemplo, no caso das tilápias, elas são criadas no Brasil há muitas décadas, há várias décadas, e portanto, não há nenhuma intenção ou previsão de nenhum tipo de restrição a isso, nem a comercialização e nem a criação.
O Ministério da Pesca e Aquicultura solicitou prazo adicional para análise técnica detalhada, garantindo que as decisões sejam baseadas em evidências científicas atualizadas e no diálogo com o setor produtivo e a sociedade civil.
A iniciativa reforça o compromisso do governo do Brasil com a ciência, o diálogo interinstitucional e o desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca no Brasil.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Jorge Marques.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra Fake.
E a Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ premia tribunais que destacaram na promoção da equidade racial na justiça.
Abandono de ação de alimentos justifica a atuação da Defensoria como curadora especial de incapaz.
Ex-tesoureira da Caixa é condenada por desvio de dinheiro.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Na semana em que se comemora o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Conselho Nacional de Justiça reconheceu os tribunais brasileiros que se destacaram na promoção da igualdade racial no sistema judiciário.
Ao todo, 13 tribunais foram premiados. Fernanda Porto.
A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Ele ressaltou que o prêmio é uma forma de cumprir o dever constitucional de promoção da equidade.
Reafirma-se a própria força normativa da Constituição, que em sua dimensão de projeto ético da sociedade, não tolera a discriminação e impõe ao poder público um compromisso ativo e permanente com a concretização da equidade.
O prêmio Equidade Racial do Poder Judiciário está na segunda edição e tem o objetivo de reconhecer e valorizar as iniciativas dos tribunais de todo o Brasil que promovem a equidade racial e combatem o racismo institucional.
Abandono da ação de alimentos pelo representante legal de menor incapaz autoriza a Defensoria Pública como curadora especial.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Após decisão que fixou os alimentos provisórios, foi determinada a intimação das partes para audiência de conciliação, mas a mãe não se manifestou. Diante dessa omissão, o processo foi extinto sem julgamento de mérito. Então, a Defensoria Pública pediu para ser nomeada como curadora especial, o que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Já a terceira turma do STJ entendeu que a inércia da mãe é incompatível com o melhor interesse da criança, que não pode ter o direito à subsistência prejudicada. Assim, seguindo o voto da relatora ministra Nancy Andrighi, o colegiado decidiu que a Defensoria pode ser nomeada curadora para prosseguir com a demanda.
Bancária reintegrada em caso de etarismo não consegue reverter nova dispensa.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, William Nascimento.
Uma gerente do Banco Bradesco havia sido dispensada em 2017, mas por decisão judicial foi reintegrada em 2021. A justiça reconheceu o caráter discriminatório na demissão por etarismo. Em 2024, ela foi novamente dispensada. Conseguiu uma decisão favorável, mas o TRT da 4ª Região cassou a liminar. O caso chegou ao TST. Para a SDI2, como não foi reconhecida estabilidade após a reintegração, o banco poderia dispensá-la novamente e a demissão não poderia ser contestada por meio de mandado de segurança.
Tribunal Superior Eleitoral divulga a lista definitiva de planos para o teste da urna.
38 planos foram aprovados pela comissão reguladora. Fábio Ruas.
Os 38 planos de teste foram apresentados por 8 inscrições em grupo e 9 individuais, com um total de 31 participantes. O edital previa até 15 inscrições, mas de forma excepcional foram selecionadas 17. A 8ª edição do teste da urna vai ocorrer do dia 1º a 5 de dezembro na sede do TSE em Brasília.
Ex-tesoureira da Caixa é condenada por desvio de valores em Rondônia.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
De acordo com a sentença, a ex-empregada da Caixa Econômica Federal se valeu da condição de tesoureira de uma das agências da instituição financeira em Rondônia para subtrair valores do caixa e dos terminais de autoatendimento. A irregularidade foi descoberta durante uma conferência de rotina que constatou um desfalque de mais de R$ 73 mil. Reais. A ré foi condenada à perda do valor desviado e ao pagamento de multa no mesmo valor. Da sentença, cabe recurso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CPMI do INSS ouve acusada de comandar fraude superior a 400 milhões de reais.
Comissão analisa projeto que cria tarifa zero no transporte público.
Senado entrega comenda a Abdias Nascimento e celebra Dia da Consciência Negra.
Boa noite.
Boa noite.
A CPMI do INSS vai ouvir nesta terça-feira a empresária responsável por associações que receberam dinheiro dos descontos fraudulentos de aposentados.
O relator da comissão afirma que essas entidades podem ter movimentado mais de 400 milhões de reais. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Os integrantes da CPMI do INSS devem ouvir nesta terça-feira a empresária Cecília Rodrigues Mota, responsável por duas associações que receberam dinheiro dos descontos fraudulentos dos benefícios de aposentados e pensionistas. O relator da comissão, o deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, ressalta que os valores obtidos pela APEM e a APB podem chegar a mais de 400 milhões de reais.
Chegou uma tal de Cecília Rodrigues Mota, que é um núcleo criminoso do Ceará. Essa senhora que presidiu uma entidade que arrancou 190 milhões e 280 milhões de aposentado e pensionista.
Também será ouvido pela CPMI do INSS João Carlos Camargo Júnior, sócio-administrador da MKT Connection Group, investigado por receber valores elevados da entidade Amar Brasil, uma das investigadas por envolvimento no esquema de fraudes.
E uma fiscalização do Tribunal de Contas da União identificou falhas na formulação, implementação e controle de 9 programas e políticas públicas do Poder Executivo em 2024.
O resultado está no relatório de fiscalização em programas e políticas de governo de 2025. Repórter Alexandre Campos.
Os técnicos avaliaram pontos como análise de alternativas que poderiam gerar resultados melhores, a identificação de metas e resultados, a existência de mecanismos de controle interno e apuração de metas, entre outros. No caso do Bolsa Família, o TCU apontou falhas nos indicadores de efetividade, eficácia e eficiência do programa e nas metas objetivas de entrega de resultados, por exemplo. E sugeriu a mensuração do número de famílias que saíram da pobreza e a adoção de objetivos regionalizados. Fernando Moutinho, consultor de orçamento do Senado Federal, destacou a importância das informações para a população e a sociedade civil organizada.
É o papel principal e mais promissor dessa iniciativa, inclusive trazendo de volta para o Congresso pressões, demandas, reivindicações em cima dessas conclusões ou desses achados da avaliação.
Foram avaliados pelo TCU Bolsa Família, a Previdência Social Rural, o Mais Médicos, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, o Rotas de Integração Nacional e os Planos Nacionais de Manutenção Rodoviária, de Transporte Ferroviário, de Segurança Hídrica e de Segurança em Barragens. O relatório está acessível na internet em portal.tcu.gov.br.
A Comissão de Assuntos Econômicos analisa um projeto que estabelece tarifa zero no transporte público.
A medida prevê transporte gratuito sem limite de viagens ou restrição de dias e horários. Repórter Lana Dias.
De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o texto prevê fornecimento de credencial para trabalhadores nos municípios que aderirem à medida, que é de participação voluntária. Como fonte de custeio do programa, os empregadores pagarão ao município uma contribuição, com com dispensa do pagamento do Vale Transporte. O texto também proíbe desconto no salário do trabalhador. Para o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta tem potencial de movimentar a economia.
Mas se você diz que a pessoa não pagará o transporte, ela com mais facilidade ela chegará à loja sabendo que ela pega o ônibus e vai até lá e não vai pagar nada. A moeda circulante vai aumentar em muito e aí todos são beneficiados.
O senador contou que o presidente Lula pediu ao Ministério da Fazenda um estudo sobre a operacionalização da tarifa zero e a participação da União, estados e municípios no financiamento da ação.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, afirmou que o rápido envelhecimento da população exige planejamento de longo prazo. Segundo ele, o desafio não é apenas cuidar dos idosos, mas preparar o país com cidades bem planejadas, saúde preventiva e políticas modernas.
Confúcio destacou que nenhum país encontrou solução simples, mas aqueles que avançaram investiram em educação forte, saúde organizada e urbanização digna. Ele lembrou ainda que o Brasil mudou rápido e que jovens e crianças enfrentam desafios inéditos, como pressões emocionais, comparações constantes, trabalho instável e falta de perspectivas.
Vivemos mais, e isso é uma grande vitória da saúde pública, da ciência, das famílias brasileiras. Mas viver mais exige também planejamento, não lamentação. Se não fizermos o dever de casa agora, chegaremos ao pico do envelhecimento sem a base necessária para sustentá-lo.
Já o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, comentou sobre a tragédia ocorrida em Rio Bonito após o tornado que atingiu e devastou o município. Segundo o senador, a situação poderia ter sido ainda mais grave, já que escolas funcionaram até poucas horas antes do fenômeno e acabaram totalmente destruídas.
Moro destacou a dedicação dos bombeiros, da Defesa Civil, dos profissionais de saúde e de outros órgãos envolvidos no atendimento à população e aos feridos. Ele também anunciou a destinação de 6 milhões de reais por meio de emendas de sua autoria para a área de saúde e para a infraestrutura do município.
Embora a tragédia tenha sido grande, né, foram 6 vítimas fatais na cidade de Rio Bonito e mais uma vítima fatal na cidade de Guarapuava, que também foi atingida em menor intensidade por esse tornado, o que mais me chamou a atenção foi o espírito de resiliência da população.
E o Senado celebrou nesta segunda-feira o Dia da Consciência Negra.
6 personalidades foram agraciadas com a comenda Abdias Nascimento em uma sessão especial. Quem traz os detalhes é a repórter Marcela Cunha.
O Senado celebrou o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra com uma sessão especial, que também marcou a entrega da comenda Senador Abdias Nascimento. Presidindo a cerimônia, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que 55% da população brasileira é negra, mas continua concentrada na pobreza, no desemprego e nas estatísticas de homicídio.
A busca por reparação histórica e igualdade de direitos e oportunidades é uma longa jornada. Uma jornada feita de passos firmes, de mãos unidas, de vozes que ninguém conseguiu calar e nunca vão conseguir.
Já o senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, autor da lei que tornou o 20 de novembro feriado nacional, destacou a desigualdade racial que ainda persiste no país.
O fato de termos somente o Paim como único senador negro ainda é um bom diagnóstico de que nós estamos muito longe do ideal.
Os homenageados com a comenda Abdias Nascimento deste ano foram Bezerra de Menezes, médico e filantropo, Carlos Alves Moura, advogado e fundador da Fundação Cultural Palmares, Gilson José Rodrigues Júnior, antropólogo e professor do IFRN, Natanael dos Santos, historiador e pesquisador, Túlio Augusto Samuel Custódio, sociólogo, e a jornalista Valdice Gomes da Silva.
E o programa Jovem Senador mostrou a força da juventude na COP30, com a participação de ex-vencedores do programa e da Jovem Senadora de 2025.
A conferência é o maior evento mundial sobre mudanças climáticas, que neste ano acontece em Belém, no Pará. A reportagem é de Marina Dantas.
A jovem senadora de 2025 pelo Pará, Rebeca Marinho, está presente em Belém e participou da formação de jovens lideranças para a COP30. A jovem moradora da periferia de Belém afirma que, graças ao programa Jovem Senador, pôde entender a importância da participação da juventude na construção de políticas públicas. Para o coordenador do programa Jovem Senador, George Cardim, a participação ativa e propositiva dos jovens que já participaram do programa fortalece a esperança de um futuro melhor para o país.
É fundamental que os jovens se mobilizem. É uma honra para o programa Jovem Senador ver a participação ativa, crítica desses jovens senadores, senadoras, nesses espaços de decisão.
Já os jovens Keren Apuk, participante do Jovem Senador em 2022, e Pedro Manuel Neto, em 2016, viajaram por conta própria para acompanhar as atividades e debates da Zona Verde e da Free Zone, espaços de convivência e educação climática da COP30.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a atualização do piso do médico e cirurgião dentista.
O projeto cria programa de capacitação profissional para donas de casa.
Deputados analisam o uso de madeira certificada nas compras públicas.
Proposta em debate isenta a emissora pública do pagamento de tributos.
Boa noite. Comissão aprova projeto que isenta emissoras públicas de rádio e TV do pagamento de tributos. A repórter Paula Bittar explica.
Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que isenta as emissoras de rádio e televisão do governo federal, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal do pagamento de tributos que incidem sobre empresas de telecomunicações e radiodifusão. As emissoras ficarão isentas de pagar a contribuição para o fomento da radiodifusão pública e as taxas do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. O relator na comissão, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, disse que é um contrassenso o governo cobrar de si mesmo.
Se o poder público paga para as rádios e TVs públicas fazerem políticas públicas e divulgarem assuntos de interesse da sociedade, não tem lógica eles cobrarem deles próprios. A própria Constituição assegura imunidade e isenções tributárias às rádios e TV pública, portanto, é a função precípua das rádios e TV pública, repito, fazer as políticas públicas de interesse da sociedade.
A proposta também prevê que o licenciamento das emissoras públicas terá prazo indeterminado. Atualmente, esses canais seguem os mesmos prazos das emissoras comerciais. 10 anos para a rádio e 15 anos para a televisão. O texto ainda afasta a aplicação das sanções previstas no Código Brasileiro de Telecomunicações, como multa, suspensão e cassação, às emissoras da União ou à Empresa Brasil de Comunicação, mas elas precisarão cumprir as demais obrigações legais. A proposta que isenta as principais emissoras públicas de pagar tributos que incidem sobre empresas de telecomunicações e radiodifusão seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Direitos Humanos.
Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro, defende a criação de uma CPI para investigar crimes digitais contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Para o deputado, é urgente responsabilizar os autores de golpes e vazamentos de dados para proteger a população.
Caio Viana explica que a investigação proposta pretende identificar redes criminosas, além de oferecer subsídios para atualizar a legislação, fortalecer a segurança online e garantir justiça às vítimas desse tipo de crime.
Delegado Bruno Lima, do PP de São Paulo, defende projeto que obriga a notificação à polícia nos casos de aborto legal por estupro. Autor da matéria, ele explica que o texto garante sigilo, apoio psicológico e proíbe punição à gestante caso o inquérito seja arquivado ou a pessoa acusada seja absolvida.
Delegado Bruno Lima afirma que a medida reforça a investigação sem deixar de proteger a dignidade da mulher. O deputado ressalta que o projeto também trata de preservação de material genético para perícia e de regras específicas para menores de idade.
Projeto de Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, garante acompanhamento psicológico gratuito para todas as crianças e adolescentes pelo SUS. A proposta também fortalece os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e integra os serviços à Rede de Atenção Psicossocial.
A proposta de Alex Manente prioriza atendimento a crianças em vulnerabilidade, vítimas de violência ou com necessidades especiais e prevê apoio às famílias. A iniciativa homenageia pessoas famosas e desconhecidas que lutam contra o estigma da saúde mental no Brasil.
Segurança Pública.
Delegado Caveira, do PL do Pará, defende o endurecimento no combate ao crime organizado. O parlamentar elogia as operações policiais no Rio de Janeiro, afirmando que a população apoia o enfrentamento direto às facções criminosas.
Delegado Caveira argumenta que o uso da força é necessário para conter a criminalidade, frisando que quem ataca a polícia deve enfrentar a reação do Estado. Ele parabeniza os policiais que atuam nas operações, pedindo que o país retome o controle sobre os territórios dominados pelo crime.
Sargento Faur, do PSD do Paraná, defende o relatório do PL antifacção e acusa a esquerda de tentar enfraquecer o texto por motivos políticos e eleitorais. Para o legislador, o projeto deve ser aperfeiçoado pelo Congresso com o endurecimento das leis contra o crime organizado.
Sargento Faul opina que o relatório tem o apoio da maioria na Câmara, exceto dos que, em suas palavras, defendem bandidos. O deputado promete trabalhar por um texto mais rigoroso e reforça o papel de todas as polícias em servir aos cidadãos.
Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, cita atos de violência praticados por facções criminosas para justificar a equiparação do crime organizado ao terrorismo. Ele entende a medida como vital para proteger a população e, por isso, pede apoio ao projeto antifacções.
Maurício Marcon insinua haver uma aliança entre o executivo e as organizações criminosas, o que justificaria a relutância do governo em classificá-las como grupos terroristas. Para ele, é incoerente chamar os manifestantes de 8 de janeiro de terroristas e não dizer o mesmo sobre traficantes.
Projeto de Júnior Mano, do PSB do Ceará, cria um marco legal para os consórcios públicos intermunicipais de segurança pública e defesa social. A proposta regulamenta a criação, estrutura e funcionamento das parcerias, que atuarão de forma complementar ao Sistema Único de Segurança Pública.
Júnior Mano explica que a intenção é promover ações integradas entre municípios, como centros de comando, uso de tecnologias, capacitação de guardas municipais e prevenção à violência. Segundo o deputado, a medida amplia a cooperação federativa no enfrentamento à criminalidade.
É de autoria de delegado da Cunha, do PP de São Paulo, projeto que aumenta as penas para o crime de receptação, elevando o tempo de reclusão para até 10 anos. A proposta busca endurecer a punição a quem compra, revende ou encomenda produtos oriundos de crimes como furto e roubo.
Delegado da Cunha argumenta que a receptação alimenta o ciclo do crime e, por isso, deve ser combatida com a mesma firmeza dos delitos patrimoniais. Ele menciona casos de latrocínio vinculados a redes de receptadores para justificar a urgência da proposta.
Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, denuncia as agressões sofridas por profissionais da saúde e defende a criação do programa que prevê viaturas para reforçar a segurança nas unidades hospitalares. A ideia, segundo ela, é garantir condições dignas de trabalho a essa categoria.
Enfermeira Rejane alerta para o aumento da violência no Rio de Janeiro, afirmando que as autoridades não têm conseguido conter o avanço do crime organizado. Ela afirma que a insegurança se agrava nas unidades de saúde, onde pacientes e servidores ficam expostos a riscos.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Eu me chamo José Alves, moro em Itabuna e ouço a voz do Brasil desde os meus 15 anos, desde 68.
Me chamo Rodrigo Veronese, 42 anos, ouço a voz do Brasil todos os dias, muito interessantes assuntos que sempre foram tratados por todos vocês aí, nos deixaram muito bem informados.
Sou um ouvinte aí assíduo de vocês desde a década de 90.
fico muito bem informado. Romualdo Sarotti, Curitiba, Paraná.
Quem fala é o Rian Matos, direto de Belo Horizonte, e o programa Voz do Brasil tem uma presença muito forte na minha rotina. E muitas das informações que são veiculadas no programa Voz do Brasil, como a tramitação de um projeto de lei na Câmara ou no Senado, ajuda bastante a entender na prática as movimentações, o que traz o regimento interno, a Constituição.
Tem tanta gente que me pede como é que eu sei tanta coisa sobre a política, sobre leis, sobre tanta coisa, porque eu ouço a Voz do Brasil. Meu nome é Vilmar Miller, de Erechim, Rio Grande do Sul.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Saúde.
Proposta atualiza piso salarial nacional de médicos e cirurgiões dentistas. Os detalhes com a repórter Isadora Marinho.
A Comissão do Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou proposta que estabelece um piso salarial nacional para médicos e cirurgiões dentistas. O valor mínimo foi fixado em R$ 10.991,19. Mas o texto prevê o reajuste anual pela variação acumulada do INPC, um dos índices que mede a inflação no Brasil. A carga horária de trabalho exigida será de 4 horas diárias ou 20 horas semanais. Segundo o relator da proposta, deputado Lucas Ramos, do PSB de Pernambuco, o piso salarial dos médicos e dentistas estava congelado desde 1961, em 3 salários mínimos, atualmente R$ 4.554. Lucas Ramos argumentou que a remuneração inadequada pode levar a empregos precários, resultando em jornadas excessivas e comprometendo a qualidade dos serviços prestados à população. O deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, justificou a necessidade de um novo piso salarial.
Com a instituição de um novo piso, a gente garante algumas coisas que para nós é fundamental. Primeiro, o fortalecimento do serviço que é prestado à população, porque quando o profissional é valorizado, o serviço é mais bem oferecido.
O texto aprovado estabelece que a remuneração de horas extras não será inferior a 50% da hora normal. Já o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, com um acréscimo também de 50%. E a duração do trabalho será computada como 52 minutos e 30 segundos. A proposta que reajusta o piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marim.
Cultura.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, propõe a criação de um contrato específico de coprodução no Código Civil voltado para eventos e obras intelectuais. Segundo ele, o projeto aumenta a segurança jurídica, uma vez que define deveres e repartição de receitas entre os coprodutores.
A proposta de Felipe Carreiras também regulamenta a tributação no setor e permite que a empresa escolha entre imposto sobre serviços ou sobre mercadorias. De acordo com o autor, a medida evita a bitributação, reduz disputas fiscais e moderniza o tratamento fiscal do setor.
Justiça.
Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas Gerais, acredita que é necessário fortalecer o papel da advocacia na garantia da justiça. Por isso, apoia a PEC que assegura integralmente o direito à sustentação oral nas instâncias do judiciário e da administração pública.
Luiz Fernando Faria defende que a medida reforça princípios como a ampla defesa e a igualdade entre as partes, respeitando o direito ao contraditório. Ele afirma que a valorização do papel dos advogados contribui para as decisões mais justas.
Trabalho.
Projeto cria programa de capacitação profissional para donas de casa. A repórter Clara Lisboa tem mais informações sobre como funcionaria a medida.
Aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o projeto cria programa de capacitação profissional gratuito para donas de casa, além de incentivos fiscais para empresas que contratarem essas mulheres. A proposta da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, considera como dona de casa a mulher que nunca realizou ou deixou de realizar uma atividade remunerada. O objetivo é qualificar e aumentar a inclusão feminina no mercado de trabalho.
Diminui de forma circunstancial, principalmente, a desigualdade de gênero e de renda, dando a elas condições hoje de somarem com a renda das suas famílias, e isso é transformar vidas.
Quanto ao poder público, deverão ser realizadas campanhas para valorização do trabalho doméstico e que expliquem a importância da inclusão de donas de casa no mercado formal. As empresas que aderirem ao programa devem adotar medidas como flexibilidade de horário, políticas de conciliação com a vida familiar, orientação profissional e programas de mentoria. Dentre os incentivos oferecidos às empresas estão a possibilidade de reduzir despesas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido com a contratação e capacitação dessas profissionais. A proposta para a criação de um programa que ofereça capacitação profissional gratuita para donas de casa ainda deve ser analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Clara Lisboa.
A proposta também já foi aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Ainda me lembro como se fosse hoje, meus pais acompanhando a Voz do Brasil em Minas Gerais, mais precisamente em Unaí. E eu ainda acompanho até hoje, aos meus 47 anos. Fez parte da minha história e continua fazendo. Sei que a Voz do Brasil é um jornal de dar gosto de ouvir. Notícias claras, de fácil entendimento. E eu estou aqui comemorando 90 anos do jornal A Voz do Brasil. Eu, Gilberto Lourenço Oliveira, de Planaltina, Distrito Federal.
A Voz do Brasil me instruiu muito. É a minha fonte de conhecimento. É o meu jornal. Afinal de contas, sou deficiente visual e físico. Eu moro em Brasília. Não perco a Voz do Brasil por nenhum dia. Ela é que me instrui, que me ajuda a crescer, a amadurecer cada vez mais.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Agricultura.
Projeto apresentado por Adriano do Baldi, do PP Goiano, pretende criar o Dia Nacional do Muladeiro, comemorado todo dia 12 de janeiro. A ideia é reconhecer quem cuida das mulas e mantém viva a tradição do campo.
A data, segundo Adriano do Baldi, também valoriza a importância desses trabalhadores para a história e a cultura do Brasil, especialmente em Goiás, onde a festa e a cavalgada reúnem milhares de pessoas e ajudam o turismo local.
Economia.
Está em análise na Câmara projeto de Afonso Mota, do PDT Gaúcho, que cria um programa de sustentabilidade para a indústria química. A proposta visa estimular o setor, gerar empregos e aumentar a produção nacional.
Afonso Mota ressalta que o programa tem duas modalidades, uma para empresas conforme o faturamento e outra para grandes investimentos em petroquímica, especialmente em plantas que usam gás natural para fertilizantes.
Projeto de Marangoni, do União de São Paulo, isenta de responsabilização penal e administrativa as empresas que executam obras com base em autorizações formais do poder público. Para ele, é injusto punir construtoras que agem de boa fé e seguem os parâmetros definidos pelas autoridades.
Marangoni esclarece que a proposta mantém a proteção ao meio ambiente, mas busca evitar que falhas do Estado recaiam sobre empreendedores. Ele afirma que a medida dá mais segurança jurídica ao setor e estimula o desenvolvimento sustentável com respeito à legalidade.
Meio ambiente.
Projeto em debate na Câmara obriga a administração a usar madeira certificada em compras públicas. A repórter Catarina Lins tem os detalhes da proposta.
Órgãos públicos serão obrigados a usar madeira certificada na contratação de papelaria, móveis e obras públicas. A obrigatoriedade está definida em um projeto de lei aprovado pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, que altera a nova lei de licitações. A madeira certificada é um resultado de um processo produtivo de extração manejado de forma ecologicamente adequada, socialmente justa e economicamente viável, sem destruir áreas florestais. A proposta determina ainda que o Inmetro fará certificações das madeiras para os editais de contratação, considerando características socioeconômicas e ambientais, além do porte dos fornecedores de madeira. Para a relatora do projeto, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, as compras do poder público devem ser feitas sempre levando em conta a sustentabilidade.
Considerando que as contratações públicas movimentam por ano cerca de 12% do PIB, nada mais natural que se utilize esse poder de compra estatal com o objetivo de induzir nas empresas e demais agentes do mercado a adoção de comportamentos tidos como adequados, alinhados às políticas públicas e aos objetivos estratégicos estratégicos do Estado, dentre eles a inovação e a sustentabilidade.
O projeto que obriga órgãos públicos a usar madeira certificada na contratação de papelaria, móveis e obras públicas ainda deve ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Catarina Lins.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, celebra a queda recorde no desmatamento da Amazônia e afirma que o Brasil tem dado exemplo ao reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Segundo ele, as ações do governo mostram compromisso com a sustentabilidade e com o futuro do planeta.
Nilton Tato destaca o simbolismo da escolha de Belém como sede da COP30. Ele afirma que o evento sinaliza o papel da Amazônia na regulação climática global e defende que os países ricos apoiem financeiramente os que mais sofrem com impactos ambientais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 19 de novembro, o Tribunal de Contas da União realiza a sessão plenária para analisar as auditorias escolhidas pela população no portal de participação cidadã. Em abril deste ano, a sociedade definiu 5 áreas que deveriam receber prioridade na fiscalização do TCU. As auditorias analisaram políticas públicas e investimentos federais em setores considerados sensíveis para o dia a dia do cidadão, como obras de saúde paralisadas e acesso ao auxílio-doença. Os trabalhos avaliaram a execução de programas, a aplicação de recursos e a prestação de serviços. A sessão será transmitida ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. Saiba mais detalhes em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.